Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 072-2020, peça leitura.
Ao cumprimentar Vossa Excelência, integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação a matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei nº 024, de 14 de maio de 2020, o qual abre exceção ao artigo 24 da seção 3, zona residencial 2, da Lei Municipal 3.208, de 6 de março de 2014, do Plano Diretor. E o projeto de lei 025, de 14 de maio de 2020, o qual abre exceção ao artigo 5º da lei municipal de 3.288, de 6 de março de 2014, do plano diretor. E também a lei 026, de 18 de maio de 2020, o qual retifica a lei de 3.069, de 23 de março de 2012, que trata da regularização do prédio industrial de Benito Marino Schwarzer. E projeto de lei 027, 18 de maio de 2020, no qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desapropriação amigável de bem imóvel, custear atos legais pertinentes à desapropriação, bem como custear os custos do inventário e abre crédito adicional. Cláudio Anoschnack, Prefeito Municipal.
Do Legislativo. Tem mais algum? Tem mais algum? Não. Do Legislativo, requerimento dos vereadores. Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente a requerer que seja encaminhada as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie uma reforma e pintura dos bancos da Praça Flores da Cunha.
Do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente a requerer sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de executar a troca das lâmpadas normais pela tecnologia LED em toda a extensão da iluminação pública do nosso município.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Aqui já não vou fazer para aqui.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Boa noite, senhor presidente. E assim, todos sintam-se cumprimentados. Dizer que nós continuamos num momento preocupante ainda na questão da saúde pública, enquanto que, a nível nacional, a liderança maior, nós temos visto nos meios de comunicação, tem atitudes descontroladas e desencontradas, o que sabemos que confunde os secretários, governadores e prefeitos, os que têm o compromisso e a responsabilidade de mostrar exemplos, conduzir os estados, os municípios, e com muito equilíbrio. E assim eu quero me referir a Arroio do Meio, nosso município, 20 mil habitantes, onde hoje Klaus e Luíse estão prefeito e vice. E nós todos já aprendemos que precisamos viver um dia de cada vez. E assim também nossos gestores precisam se preocupar e organizar a vida do município, a vida diária, com uma conduta responsável, serena, equilibrada e transparente. Eu digo isso fazendo que isso eles fazem muito bem. Contudo, o que se passa nesse momento difícil, onde assim, deu uma parada lá atrás, quando começou a questão da pandemia, e as obras continuam acontecendo em todo o município, no centro, nos bairros, no interior, onde as demandas diárias todas estão sendo atendidas dentro de uma normalidade, bem como as obras programadas com recursos federais, com parcerias, obras já concluídas e outras tantas em andamento. Mas em janeiro, numa sessão, eu usei a fala do quando saiu aquele encarte dos 3 anos de gestão, dos feitos que até então tinham sido realizados, e agora nós estamos com 5 meses em funcionamento, né? E com toda essa questão da pandemia, as obras não pararam. Eu fiz aqui um apanhado junto ao setor do planejamento, até vou deixar à disposição da imprensa, se quiser fazer uso de tudo que está o que já aconteceu em nosso município. Quem cair aqui de paraquedas e não souber que temos uma pandemia no mundo, não vai se dar conta de que isso está acontecendo, porque as obras estão a pleno vapor, estão sendo bem atendidos. Então eu vejo isso com bons olhos, né? Onde o nosso prefeito Klaus tem muita responsabilidade, muito equilíbrio na condução dessa empresa, que eu digo que é a empresa Prefeitura Municipal Arroio do Meio, que atende 20 mil habitantes, onde realmente cada vez mais está mais difícil, e ao mesmo tempo o Klaus e a Luíse estão tendo esse controle, essa transparência de ter esse bom atendimento e nos feitos, nas obras, do que diz em relação ao município. Quando seguido, ultimamente eu tenho ouvido, eu não queria ser prefeito, eu não queria ser governador, eu não queria ser presidente num momento como este, né? Porque daí realmente, quando a coisa é mais difícil ainda, daí eu não gostaria de ser, mas fora disso, né? Então as pessoas pensam, ah, daí eu poderia ser. Então, para vocês verem, para nós vermos o quanto isso é de comprometimento e responsabilidade, né? E que continuem iluminados realmente para continuar fazendo esses bons préstimos. Eu quero deixar como sugestão também que nós aqui na casa também precisamos e podemos avançar. Já estamos informatizados, né? Já aprendemos a lidar com as nossas ferramentas, né? E penso que nós também podemos aperfeiçoar e fazer algumas conferências online e, né, e para nós ir aprendendo um dia de cada vez, né, e vamos conhecer as novidades, né, vamos nos inteirar dessa modernidade. Nós temos a ferramenta e só precisamos praticar. Apenas lanço como ideia. Quero também agradecer aos serviços urbanos, na pessoa do Ayrton Schmidt e toda a sua equipe, pela eficiência e rapidez que eles têm prestado serviços nas demandas diárias, sempre solícitos, prestativos e muito organizados na condução dos seus trabalhos. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico e imprensa. Sobre o requerimento que eu encaminhei solicitando que a administração providencie junto ao departamento competente a melhoria dos bancos da praça, por ser um espaço tão bonito e bem cuidado. Eu quero fazer das palavras da Adilis as minhas palavras também. Acho que um momento bem difícil que o mundo, na verdade, está passando, e a Rua do Meio está caminhando com segurança, com tranquilidade, com transparência. As pessoas, a comunidade, na verdade, tem colaborado muito na questão da saúde, eu falo pela saúde. Estão usando máscaras, estão evitando muitas assim, aglomerações, estão respeitando aquilo que o Ministério está preconizando. Eu acho que os números, não se queria ter nada, nenhum, mas do jeito que a coisa está a nível de país e mundo, o município está com uma certa tranquilidade. Eu acho que isso vale destacar sempre o trabalho seguro, consciente do pessoal da Secretaria da Saúde, do hospital, da administração, que tem levado esse assunto muito a sério e com responsabilidade. Da minha parte é isso. Obrigada.
Com a palavra, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, falar um pouco do assunto colocado pela colega Adilis, que o município está num verdadeiro canteiro de obras. Coisa boa. Se nós olharmos nesse sentido, é bom. Mas aí entra a questão que eu faço a pergunta. O nosso comércio, os nossos promotores de eventos, o que já foi feito para salvar esse tipo de empresário pela administração? Se existem iniciativas, confesso aos senhores, eu não tive acesso ainda. Se hoje existe esse dinheiro para fazer essas obras, graças à indústria e ao comércio que fizeram com que tivesse um retorno para essas obras acontecer. Se o momento é tão delicado, tão difícil, e a gente sabe muito bem, não é preciso ir muito longe. Nós podemos pegar a rua do centro e fazer uma visita de loja em loja, ver os nossos empresários e os pequenos empresários e a indústria. Não vamos falar que a BRF, com todo esse problema que existe, não é um problema enorme para aquela empresa? É grave e é um problema muito grande. Se o comércio e as empresas pequenas têm pequenos problemas para resolver, imagina uma empresa grande o tamanho do problema que eles têm para administrar. Se nós olharmos a questão de quem faz os eventos, muito pouco já se escutou falar. Mas hoje aqui em Arroio do Meio, nós temos, citando uma, o Barbarella, Banda Regressiva e outras pessoas que fazem a questão de eventos, que estão totalmente parados. Será que uma administração não teria que ir ao encontro para socorrer justamente aqueles que a vida inteira trouxeram recurso para a administração. O coronavírus parece que está vindo mais dinheiro que se gaste no município. Eu gostaria muito que pudesse dar uma prestação de contas à comunidade. Sabemos da situação do hospital, que também a demanda caiu muito e eles têm que se manter também. Se não tem paciente, se não tem recursos entrando diariamente, de que forma eles estão conseguindo honrar os seus compromissos? Não deve ser fácil também. Da mesma forma, falar também um pouco da agricultura. Se fez, e aí eu pergunto, o que que se fez para ajudar os nossos agricultores, principalmente na situação da estiagem? E eles, infelizmente, eles, independente do que se quiser ou não ficar numa quarentena, estão lá trabalhando de domingo a domingo. As dificuldades são muito grandes. Eu acho que está na hora do poder público, administração, ir ao encontro, principalmente dos nossos empresários, porque eu tenho certeza que muitos e muitos desses nossos pequenos empresários que tem a sua lojinha na Rua do Centro, não estão nem pensando e nem sabe de onde buscar dinheiro para cumprir com seus compromissos. Está na hora de nós valorizar, principalmente, as pessoas que fazem com que o município de Aderói do Meio seja um município diferente dos outros municípios. Um município que tem um orçamento bom, mas isso a gente deve às nossas indústrias, ao nosso comércio, e agora, mais do que nunca, eu acho que nós devemos ir em encontro desses empresários para tentar amenizar um pouco do sofrimento deles. Falar de uma situação, hoje nós temos no município Saibreiras, onde poderia-se usufruir de uma demanda maior de vendas, onde o proprietário fez um pedido, já foi conversado com os moradores onde essa rua tem acesso, simplesmente, de repente, no alargamento, nós poderíamos ajudar esse empresário a vender mais material para que ele possa também sobreviver essa pandemia. Eu acho que o município tem máquinas, se existe o pedido, se existe a conversa com os moradores que abrange essa estrada. Eu acho que é mais do que a obrigação do município tentar ajudar a um empresário pequeno, mas ajudando ele, com certeza, irá, de repente, salvar ele das contas dele daqui uns meses. Falar também da agricultura, eu vou fazer nessa casa um requerimento, onde, ou um pedido, na maneira de dizer, onde eu gostaria, não precisa nem citar nomes, mas que a administração fosse mostrar números, o que se tem feito nesses últimos meses para ajudar os nossos agricultores, principalmente a questão da estiagem. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Darcy.
Saúdo o presidente, em nome dele, demais colegas e imprensa. O primeiro assunto que trago aqui essa noite é sobre uma questão aí que nós passamos há pouco tempo, mas está tudo tranquilo agora, sobre manifestações, né, no Facebook. Eu tive a oportunidade, senhores colegas, de conversar com o João Carlos Hildig, né, que eu sempre falei para vocês aí, sempre fui amigo dele, né, mas a gente também não vai criar amizade aí por causa de uma coisa normal aí que faz parte da nossa vida, que é a democracia na política, né. E nós discutimos realmente, né, um assunto sobre a diminuição da zona rural, do plano diretor, também o Rocha e eu, né, aquilo que nós comentamos sobre a preocupação em expulsar muitos agricultores, né, com a liberação de mais zona urbana, né, para também depois, lógico, automaticamente liberar mais loteamentos. Como todo mundo sabe, que a zona urbana hoje está livre para fazer loteamento, né, a lei permite, então a gente tem que dar uma segurada na criação da zona urbana. E também, no fim, tivemos a mesma ideia sobre a questão que nós levantamos, né? E essa discussão não precisava ter acontecido. Ele, inclusive, convidou nós para Maranhão, mas como entrou a questão da pandemia, não conseguimos, né, Márcio? E ele sugeriu até Maranhão, né, com a Precian, das imobiliárias de Arroio do Meio, para discutir melhor isso aí depois da pandemia. E uma ideia também de nós levantamos, questão dos loteamentos, a situação, de repente, até de fazer um acesso a esses loteamentos, exigir um acesso a esses loteamentos, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser estudado com mais pessoas do executivo, né? E empresários, e nós vereadores. E também conversamos aí também sobre sítios de recreio, né, que podem ser criados dentro da zona urbana, mas isso também a gente vai discutir aí logo mais aí quando terminar essa pandemia aí em conjunto. É outro assunto, também muitos me cobraram essa semana, a situação da ponte sobre o Arroio Grande, na Rua Esperança, né, onde está sendo asfaltado. É que primeiro projeto, todo mundo sabe, que era para ser uma galeria e não deu certo, por causa que não iria resistir à enxurrada do arroio quando de enchentes, né. E essa semana fui verificar que o projeto foi encaminhado, de novo, né, um novo projeto para a Caixa, para após a execução dela. Né. Também, como a gente aqui, como é representante da população, dos moradores, dizer aos esses moradores que estão preocupados, que não estão sabendo se vão pagar ou não pagar essa ponte, né, e coloquei a situação para eles, vou colocar aqui a imprensa, que é bom a imprensa sempre estar presente aí para divulgar, que esses moradores não vão ter custo nessa ponte, né? E outro assunto também sobre agricultura. A gente sabe que estão sofrendo muito com a seca, tiveram grandes perdas. E realmente o município tem que continuar incentivando os nossos agricultores. Só para ter uma ideia, é de valorizar as nossas pequenas propriedades que produzem aqui no nosso município, leite, suíno, aves e outros, né? E agroindústrias também, que hoje, questão de Brasil, né? Tem uma ideia, 70% do feijão nacional, 35% do arroz, 80% da mandioca e 60% do leite, 59% do rebanho suíno e 50% de aves e 30% de bovinos são de pequenos agricultores. Por isso tem que valorizar os pequenos agricultores e se preocupar em manter nossas pequenas propriedades, ajudando-os da melhor maneira possível, porque são elas que sustentam a nossa população. E também comentar um pouco sobre a situação atual que nós vivemos hoje, né, passando por uma tragédia, duas tragédias. Uma é a pandemia, coronavírus, dá para dizer saúde versus economia. Em primeiro lugar, essa tragédia que vivemos, uma a mais importante que a vida das pessoas, a saúde delas. A outra, a economia que está indo para o abismo. Quantos milhões de informais estão desempregados? Quantas empresas já fecharam as portas e dispensaram todos os funcionários e quantos vão fechar ainda? Milhões de pessoas na UTI e nos hospitais. É preciso encontrar urgente uma vacina para o coronavírus, como já nós tínhamos comentado antes da sessão com alguns colegas, né, preocupados com essa situação também. Precisamos sim, urgente, uma vacina também para o país se vacinar contra o caos econômico e a tragédia social que está por vir. O país, os estados e os municípios nunca mais serão os mesmos, pode ter certeza. Haverá muita mudança em muitos setores. Muita gente trabalhando em casa e não mais nos escritórios. Muita gente comprando pela internet e não indo mais às lojas. Grandes lojas vão deixar de existir. No futuro teremos um mundo virtual. Podem se preparar. E também dizer que nós vamos viver uma nova era ainda. E mais um assunto, colocar também, o vereador Pantera, posso comentar um pouco, ele vai entrar com o anteprojeto. Não vou falar muito, né? Porque eu sei que você tem o assunto em mãos ali. Meus parabéns sobre esse programa emergencial de auxílio a empresas dos ramos do comércio e prestação de serviços formais para o enfrentamento do estado da calamidade pública, né? Eu acho que sim. Nós temos que sim incentivar nosso comércio, e se nós não incentivarmos, pode ter certeza que algumas vão fechar as portas. De alguma maneira, nós temos que incentivar. Então, eu acho que esse anteprojeto de tal importância, né, para auxílio dessas empresas, a gente também sabe que não é só nas pequenas empresas, nas grandes fábricas, né, em todos os setores a gente vai encontrar dificuldades com a situação atual. E dizer também, né, com o vereador Rocha, que a gente tem que hoje cuidar muito, fiscalizar o dinheiro público, né, a gente está aí para isso. A gente está aí não para discutir com os colegas, discutir sim o que a gente precisa, mas a gente tem que sim valorizar e também fiscalizar o dinheiro que é do povo, que é da população. E dizer também que eu vou conversar com mais colegas aí, que nós vamos sim, querem comigo aí final do mês, conversar com a Secretaria da Fazenda, questão da perda que nós tivemos no FPM, SM até agora, né, nós temos que saber, né, porque na verdade vai entrar um dinheiro agora, já entrou, esse dinheiro do governo, provavelmente já entrou, E também ver que o município gastou com o coronavírus, o Covid-19, na saúde em geral, no momento. Eu, segundo o secretário da saúde, pessoa muito prestativa, né? A gente vai lá, bem atendido. Sei que não temos hoje muita despesa, até o momento, com o Covid-19. Né? Temos algumas despesas, mas não é grande. Então, esse valor aí que está vindo do governo, sim, nós vereadores temos que discutir com a administração municipal, né, se vai investido na UTI ou na ajuda dos setores que estão pedindo socorro. Né? Então, isso é uma coisa séria, né, por isso eu estou aqui de coração falando isso aí para os munícipes, ver essa questão, né, geral, onde é investido o nosso dinheiro, que é o dinheiro do povo, né? Não é dos vereadores, do prefeito, fazer o que quiser, não. Nós temos que prestar contas à população. Né? Então, isso aí, digo aos colegas aí, a gente tem que ser parceiro e realmente saber onde é que vai o dinheiro através da nossa fiscalização, que sempre tem que continuar. E sem fiscalização dos municípios, as coisas não andam, vocês podem ter certeza disso. Era isso aí, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador José Aldo. Rodrigo, desculpe.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, secretário, jurídico e imprensa. Eu quero começar hoje falando, já que hoje é o dia do pedagogo, eu queria falar do trabalho que vem sendo feito nas nossas escolas, sendo passado um conteúdo através de aulas à distância. Isso eu acho que é muito bom, é uma iniciativa feita pela Secretaria da Educação, em conjunto com a administração. Isso é interessante para que as crianças continuem tendo o vínculo com os seus estudos, mesmo sendo à distância. Sabemos que os pais precisam muitas vezes estar atentos e até ajudando seus filhos com essa educação à distância. Acho que o lado positivo é que os pais ficam mais próximos dos seus filhos e podendo ajudá-los nas suas dificuldades, principalmente os menores, né? Eu acompanhei até nas redes sociais, a gente vê que eles já estão fazendo as suas atividades. Então, que bom isso. Acho que é muito interessante, a gente sabe que os pais têm que estar presentes. Eu acho que tudo isso vai levar com que os pais estejam mais presentes na educação dos seus filhos. É que nem diz, o pedagogo ele ensina, mas a educação, essa parte vem da família. Eu acho que isso é o lado positivo de estarem fazendo isso aí. E a Secretaria da Educação e Administração estão de parabéns por essa iniciativa estar sendo tão bem feita aqui em Arroio do Meio. Emendando nesse assunto, tem só um outro lado, realmente um e outro que não tem acesso à internet, e essas pessoas elas também estão sendo levado esse material até as casas dessas crianças que não têm acesso à internet. Então, eu quero aproveitar para realmente também parabenizar a Brasrede, que é uma empresa aqui de Arroio do Meio, que ela vem ampliando a colocação de fibra ótica dentro do município, dentro dos bairros, centros e também no interior. Em vários lugares já foram resolvidos os problemas. Muitas vezes as pessoas me procuraram, eu levei essas situações até a empresa. A gente sabe da dificuldade, dos custos elevados, às vezes para um ou dois, mas grande parte desses casos foram resolvidos dentro da Forqueta Baixa, Forqueta, Passo do Corvo, Arroio Grande, que já vem de mais tempo, agora também estão puxando a fibra ótica. Então, acredito que às vezes até os moradores eles colaboram com algum valor, mas que bom que é uma empresa daqui, a gente tem acessibilidade com eles. Então, eu tenho que dar esse reconhecimento. A gente sabe que muitas vezes tem problema, não funciona, devido principalmente no interior, que às vezes ainda continua via rádio, muitas vezes dia de chuva tem essa dificuldade, por isso que eles estão ampliando via fibra. Então, quando é um tempo fechado, ela oscila muito, perde a qualidade, mas por enquanto ainda no interior, ou até no centro, às vezes em alguns lugares eles ainda vêm continuando com essa via rádio. Mas a gente entende que às vezes os morros, a vegetação, ela cria algum tipo de dificuldade para esse sinal chegar até esses moradores. Mas realmente, sempre quando eu fui até essa empresa, sempre fui bem atendido, e eles tentaram, na medida do possível, resolver esses problemas. Então, dentro disso aí, já não posso dizer o mesmo o que se refere a nossas telefonias celulares. Todas as empresas, tanto Vivo, TIM, Oi, Claro, entre outras tantas que tem, cada dia o sinal está pior dentro da cidade, dentro do no nosso interior, então nem se fala, está muito difícil esse sinal. E a dificuldade, até já foi acionado para a promotoria pública, e nada disso acontece. Eu sei que não é só aqui em Arroio do Meio, é em outros municípios também, mas é lamentável que são empresas multinacionais, a gente não consegue com que eles resolvam esses problemas, que hoje é essencial, a gente faz tudo no nosso celular. Então, essa dificuldade de não ter sinal é muito grande, ainda mais se falando aqui no Vale do Taquari, a gente sabe que é vários lugares que tem esse problema, com tantos usuários, eu não sei como é que eles não pensam em investir alguma coisa nesse setor. Então, essas multinacionais é complicado. Nisso aí eu também me refiro à RGE, a esse Sul mais conhecida. Então, lamentável que esse mês passado, a gente sabe que eles não fizeram leituras, a gente sabe que cobraram preços absurdos dos fornecedores. Muitas pessoas pagaram o dobro ou um pouco mais de energia. Então, eles deram a desculpa que não passaram para a leitura, mas era tão fácil. Faz um levantamento do que essas pessoas consumiram mais, um pouco mais perto do que eles sempre consumiram. Então, tem muitas pessoas que reclamaram, pessoas que já passaram esses problemas para mim. Então, é lamentável. Sei que a empresa até se manifestou agora que, em uma nota, que eles iam dar isso em bônus, mas enfim, para que fazer isso? Isso aí não é o correto, ainda mais numa situação que nós estamos passando agora. Então, essas multinacionais, a gente sabe que, eu concordo muito, o Brasil é muito forte, mas as coisas são tudo vendidas para fora, a gente, grandes empresas não são mais daqui. Então, isso é tudo complicado. Deveria ser mais aqui nosso, do Brasil, para essa riqueza realmente ficar aqui. Mas, enfim, são coisas que estão aí, que acredito que devam melhorar, pelo menos quem deve, a promotoria, então, ir em cima dessas empresas para resolver boa parte desses assuntos. Também quero falar hoje, então, da VRS-482, que é uma realidade agora, está entrando em Arroio Grande, estão fazendo a terraplanagem lá para cima. Vejo a felicidade dessas pessoas também, que ainda não acreditavam, mesmo com a aprovação aqui da Câmara de Vereadores. A gente sabe que, por muitos anos, eles vêm sofrendo com essas promessas para lá e para cá. Então, estão vendo que a coisa está andando e merecem muito esse asfalto mesmo ali nessa região de Arroio Grande. Também eu quero aproveitar, falar das perdas que já tivemos aqui em Arroio do Meio, então, os vereadores se manifestando. Quero destacar, na semana passada, então, só com o frigorífico fechado, foram mais de 1.300.000 franguinhos mortos ali na BRF, só na BRF aqui de São Caetano, fora o que vai acontecer essa semana ainda. Então, minhas perguntas, pergunto aos vereadores, como é que essas empresas também vão fazer a volta, como os colegas disseram, quanto maior a empresa, maior o problema. Então, a dificuldade desse problema, o Elton está trazendo um anteprojeto hoje, ele é o primeiro que está vindo esse problema aí. Vão ser vários essas situações. Então, a gente sabe que a BRF hoje é a número um de arrecadação aqui em Arroio do Meio. Então, essa preocupação, eu tenho muita preocupação com essa perda de arrecadação que vai ocorrer dentro do município de Arroio do Meio. Não só pela BRF, como outras empresas também. Temos a Dália, temos a Seraf, que hoje eu sei que já demitiu gente que trabalha com uma fabricação de ar-condicionados para empresas grandes. Então, eu acredito que as dificuldades vão ser muito grandes. A gente tem que pensar muito bem o como que vai agir, o como que vai conduzir tudo isso. Eu acredito que o prefeito ele saiba sim conduzir, junto com o secretário da Indústria e Comércio, estão com certeza pensando em como lidar com tudo isso. A Diles colocou muito bem, até o momento Klaus e Luiz vem conduzindo muito bem a situação. A gente sabe, nós vereadores já conversamos sobre isso, as perdas na agricultura, no comércio, na indústria. O momento mais difícil está por vir. Eu acho que vocês todos concordam. Então, temos que ir com calma, temos que pensar bem para que conseguimos atender todas essas situações com sabedoria e coerência. Então, essa é a colocação que eu quis deixar aí para vocês. Obrigado.
Com a palavra, o vereador José Alto.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, nessa noite aqui presente. Meu assunto hoje, como não podia ser diferente, é falar sobre as dificuldades do nosso comércio, dos nossos prestadores de serviços, enfim, que estão passando por essa calamidade que é esse Covid-19. Os colegas já colocaram situações, concordo. O colega Rodrigo colocou, essa empresa grande, a perda é grande também. Mas eu penso que é o momento do meio, se nós hoje se nós somos fortes, nossa arrecadação é alta. Governantes passados foram muito bem em investir nessas empresas de grande porte que hoje estão em Arroio do Meio, mas o momento é, veja, pelo meu ponto de vista, é o momento de mais, todo mundo tem problema, com certeza, mas o mais delicado hoje é o nosso comércio, nossas pequenas lojas e empresas do nosso município. O nosso comércio, já falei, acho que outra oportunidade, volto a frisar, ficou fechado em torno de 20 dias. Perderam duas datas que são das mais importantes num ano para um lojista. A Páscoa e o Dia das Mães. Então, eu tenho que deixar aqui, deixar claro que não... Eu concordo, tem que ser bem pensado, mas esse comércio não tem mais muito tempo. Isso é urgente que tem que ser feito alguma coisa e tentar alguma ajuda para pelo menos manter aberto esses pequenos comércios. Porque não adianta nós deixar do jeito que está, com certeza vai fechar muitas lojas. E aí, depois, quando passar essa pandemia, voltar, aos poucos voltar ao normal, aí os nossos munícipes, eles vão para Lajeado para comprar coisa que nós não vamos ter aqui mais. que eu também sou associado ao CDL e eu venho conversando muito com a diretoria. Eles até encaminharam também um ofício já para o prefeito. Então, eu venho aqui, que realmente a administração olhe e com certa urgência algum retorno para o CDL, para que nós possamos fazer com que as nossas pequenas lojas, pequeno comércio, os prestadores de serviços, para dar um fôlego, que a grande maioria, no meu ponto, que pelo meu levantamento, paga aluguel na cidade, que as lojas, a grande maioria paga aluguel. Então, estou propondo um incentivo por 3 meses, a administração investir na ajuda do aluguel desses pequenos que se enquadram, claro, tem normas, regras, que se enquadrassem nessas regras. Eu também fiz um levantamento, mais ou menos, o valor aproximado seria um investimento de 200 mil por mês. Eu vejo que isso não é nem um valor absurdo, 3 meses, 600 mil reais, em torno disso aí. Então, acho que, como foi falado, já todo mundo está ciente, claro, tá vindo o dinheiro, já veio do governo federal, claro que é para... O município também vai perder recursos, com certeza, mas se nós não der um auxílio, se nós não der o apoio, nós vamos perder mais recursos e lá, ali na frente. Então, é a hora do município fazer a sua parte. Administração, nós, enfim, todo mundo. O momento é um momento delicado para todo mundo. A exceção de um ou dois ramos que de repente estão ainda... Mas com certeza ali na frente eles irão sentir também o efeito dessa pandemia. E dizer que se eu fui pesquisar esse projeto, já está funcionando em alguns municípios. Cito aqui Sapiranga, onde é que já foi sancionado pela prefeita, já foi esse tipo de projeto. Cito também o município de Teutônia, onde é que é um município que, onde é que o calçado, as empresas de calçado são muito, é muito forte, tem bastante. O prefeito está investindo... Para cada funcionário que a empresa tiver, está dando R$50 de bônus por mês, por 3 meses. Esse nosso município tem o torno ali. Então, enfim, também tem outras maneiras de nós podermos, daqui a pouco, se acharmos que não é essa a saída ideal para o nosso comércio, tem a redução, de repente, da alíquota municipal, tem, daqui a pouco, tem como... Como ajudar, daqui a pouco, em um município intermediar, um capital de giro, sem juro para pagar em... Para esses, claro, tudo... Então, tem várias maneiras. Acho que temo que se tem que sentar. Eu me boto à disposição e espero que o prefeito e a administração, o secretário, dê uma olhada urgente... Para que, como falei, esse comércio não pode mais esperar. Eles já estão há 2 meses, faturando quase nada, agora a semana voltam tão liberada a trabalhar, mas como todo mundo tem dificuldade, então acho que a venda está lá embaixo também, a perda já foi muito grande, então é um momento que... Eu vejo que é o momento de ajudar os pequenos, os grandes, claro, a perda é grande também, volto a dizer, que nem o colega colocou, a gente sabe da dimensão, mas a gente também sabe que essas empresas grandes têm um poder, têm mais, eles têm café no bule, eles têm estrutura para suportar certas perdas, mas o nosso pequeno, aquele que trabalha, que vende hoje para se manter, que tem um funcionário, dois, eles não têm muito dinheiro em caixa, então já a situação já não era das melhores. Então, com essa pandemia, com o comércio fechado por vários dias, então o caixa já está zerado, já está no vermelho, e eu acho que é o momento, eu tenho certeza que é o momento, nós temos que olhar para esse tipo de estabelecimentos também. E, para encerrar, também quero deixar aqui meu descontentamento com um problema que nós viemos falando, até agora faz tempo que não vem sendo mais comentado aqui nessa casa, dos quebra-molas da Carlos Suri. Foram feitos redutores de velocidade. O prefeito me garantiu que ia sair quando ia ser feito a pintura, as outras. Foram feitos redutores na Dona Rita, lá, necessário, precisava colocar, daí que foi feito o asfalto. Foi feito redutores de velocidade na Alagoas, na Esperança, e os redutores de velocidade da Carlos Suri até agora não saíram do papel. Então, deixo aqui o meu descontentamento. Sim, colega.
Passando rapidinho, vereador Pantera, realmente eu falei com a administração ano passado e se comprometeram, né, em botar esses redutores de velocidade na Carlos Suri. Né? Infelizmente não foram colocados. Também uma situação.
Obrigado, por hoje seria isso, presidente.
Sim.
Por mês, 3 meses, 600 mil.
Então teria que corrigir aqui. O montante do recurso liberado para este programa será até o limite de 600 mil, então.
Tá, de repente foi na hora de digitar aqui.
Aí eu me referi. No artigo 1º, item 2, o montante do recurso liberado.
Sim, senhor.
Até o limite de 200 mil. Mas daí seria por 3 meses, então teria que corrigir ali 600 mil. Só fazer uma correção para deixar
grato os demais. Sim. Tá bom, vou dar uma olhada depois aí.
Tá.
Fazendo essa correção, que o montante de recursos sai de 600 mil ou 200 mil por mês por 3 meses. Nós já que falamos do montante todo, 600 mil.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa. Vou falar um pouquinho do meu pedido no requerimento, que é... A gente escuta bastante, que é sobre iluminação pública, na verdade, em todo o município, né? Mas a gente sempre tem que começar por algum lugar. Bairro Centro, Barbosa, Bela Vista, São Caetano, Aimoré, Navegantes, Tiradentes, tanto faz aonde, mas pedido que a administração desse uma olhada com carinho, sendo que hoje se sabe que todo esse material mais novo, que se diz mais, que é o de LED, que há um tempo atrás era muito caro, hoje, com mais empresas fabricando, se tornou um produto muito mais acessível. Além de acessível, de mais durabilidade, de mais segurança, de mais fácil manutenção, e junto com tudo isso de sustentabilidade, que acaba ajudando também o meio ambiente. Se a administração fizesse um estudo, começasse por algum lugar a utilizar mais esse material, quanto mais, porque ele acaba se pagando com o longo do tempo, se pagando menos energia, se gastando menos em luz, com o período bem curto, ele se paga, além de, claro, fazendo uma iluminação muito melhor onde é instalado. Não poderia deixar de falar um pouquinho da Secretaria da Educação, onde foi começado as aulas virtuais com os nossos alunos do município, onde a minha filha acabou participando disso, interagindo, que, querendo ou não, a gente lá em casa sentiu que é muito importante, que se sabe que não é uma aula em sala de aula, mas é uma aula onde as crianças acabam interagindo com o que se aprende na escola e não esquecendo o que já se passou e, com certeza, com a ajuda dos pais, que todos os alunos, principalmente os menores, vão ter que ter uma ajuda e os pais interagindo, vão aprender algo a mais para até quando voltarem às aulas e tudo se normalizar. Então, a educação, com sua equipe, fazendo um trabalho diferenciado, muito bonito, muito bom e importante para a nossa gurizada aí das escolas. Falar também dos serviços urbanos, onde a gente acabei passando hoje pela praça, vendo um belo trabalho que eles fazem com todos os seus colaboradores e principalmente no nosso trevo, onde acaba sendo a passagem dos nossos municípios vizinhos, onde a equipe do Ayrton Schmidt, de novo, fazendo um belo trabalho. E também feliz, né, quem acompanha um pouco, o pessoal da Dona Rita, seguindo Arroio Grande, onde muita gente não acreditava, que nem é comentado aqui, acaba vendo de novo máquinas trabalhando naquele trecho, onde nesse governo já se fez 2 quilômetros junto em parceria com o governo do estado, agora se continua mais 2 quilômetros e pouco, e o povo de Arroio Grande pode ter certeza que, se tudo der certo, vai ter muito mais, porque uma administração séria, uma administração competente, com certeza não vai deixar o resto do trecho na mão, porque é por etapas que se conquista as coisas. Nesses 4 anos, 2 etapas boas estão sendo feitas, e com certeza vai ter mais etapas. Seria isso, presidente.
Com a palavra, o vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na casa dessa noite. Eu queria comentar sobre... fazer o pedido também, né, de um patrulhamento da rua da João, da Antônio Fornari com a João Antônio Robert. Saiam lá em Rio Barbosa, aquela ruazinha da beira do Arroio ali. Tem vários moradores já naquele, no loteamento, então ali. Tá sendo, é uma rua que está sendo bastante usada. E precisariam dar uma patroladinha lá, um patrulhamento. Isso aí, agora, com o secretário novo, Paulo Folk, ali. Ele também, eu disse que quando tem que dar os parabéns, a gente tem que dar os parabéns. Ele está botando a garagem da prefeitura em ordem de novo. É o chão dele, ele entende mesmo. Ele entende, ele sabe como ser um secretário mesmo. Ele está de parabéns, porque está fazendo uns belos trabalhos por aí, com certeza. E queria dizer que essa rua ali, se ele pudesse também dar uma passadinha, dar uma olhada lá, que seria bom. Eu não tenho, hoje, a gente tem uns pedidos de quebra-mola, também eu tenho outros lá de Uri Barbosa também, esse da Carlos Suri, também tem pedido meu ali, a gente comentou, pediu muito, que até agora não aconteceu, mas espero também que, esperamos que aconteça, né, estamos pedindo já faz tempo, né, acredito que daqui a pouco... Que daqui a pouco sai. Que de tanto insistir, uma hora dessa sai. E para hoje seria isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador César.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e jurídico. primeiro assunto que eu trago, peço à administração que não esqueça, eu acho importante, quando foi feita a pintura dos nossos asfaltos novos do interior, picada ali do meio, Passo Corvo, futuramente Palmas, que seja providenciado junto placas indicando o trânsito de veículos agrícolas, né? Eu acho que o que mais vai ser usado esses asfaltos vai ser por veículos agrícolas, né? Então seria importante também essas placas de trânsito referente a veículos. Essa semana fui procurado também por moradores da Carro Sul, e como colegas comentaram sobre quebra-molas e coisas, principalmente perto da pracinha, né? Eu fui até essa semana, passei no planejamento para ver se quando aconteceria, né? E o planejamento me garantiu que na próxima etapa de asfalto, que hoje para tu poder fazer quebra-molas, se tu for fazer só o quebra-molas ali, o custo é muito alto. Então normalmente a prefeitura está aproveitando e fazendo quando se faz uma etapa de asfalto junto. Então hoje a próxima etapa de asfalto vai ser Dona Rita Rio Grande. Então acho que na hora de ser feito ali, vai ser feito, pelas informações que eu recebi, vai ser feito os quebra-molas da Carro Sul. Outro assunto que eu trago, até para deixar uma pergunta no ar, é a respeito da nossa atual situação. E como muitos colegas comentaram, e o povo na rua comenta, desse dinheiro que é para vir para o município, 2 milhões e 700, mais ou menos isso aí. Onde é que você investiria esse dinheiro? Indústria? Comércio? Agricultores? Promotores de eventos? A UTI, que não podemos esquecer, né? Também é uma coisa necessária. Asfalto no interior, muito urgente, precisamos mais. Dom Pedro II também precisamos de asfalto. Eu acho que a administração vai ter a sabedoria e coerência de saber administrar esse dinheiro e da melhor forma possível. Mas cada um dando o seu palpite, a sua opinião, acho que é importante. Agora, achar uma fórmula para nós contentar todo mundo vai ser difícil. Eu deixo aí essa pergunta no ar, então. Qual desses itens é o mais importante? Eu acho que hoje todos são importantes, porque é uma corrente. Uma corrente só. Se um elo se rompe, todos caem. Seria isso. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Roque Haas.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Luiz.
Saudar os colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e o nosso operador do som aí da casa. Um assunto que participei de uma reunião hoje de manhã com o prefeito e imprensa e também Joner Kern, onde foi falado um pouco sobre o andamento da construção da UTI no Hospital de Arroio do Meio. Então, tá sendo vistos os detalhes os detalhes finais pelos engenheiros e arquitetos e quem vai construir, e primeiros dias essa obra deve entrar em construção, não vai demorar muito tempo. Também aos jornais, a mídia aí vai divulgar, vai ter duas contas em bancos, onde se tiver pessoas que querem fazer doação, vai estar disponível essas contas para as pessoas fazer essas doações. E também comentar um pouco sobre o asfalto que está saindo então, da Dona Rita para Arroio Grande. como é importante para aquela comunidade e também espero que nos próximos anos aí a administração municipal que vier a gerenciar este município continue essa obra que a comunidade já espera há tantos anos, que vem pleiteando por isso, já foram feitas várias iniciativas e com pouco sucesso, e nessa administração aí então está se tendo um pouco mais de real construção e instalação de asfalto em direção a essa comunidade de Arroio Grande. Seria isso. Obrigado.
Repassa a presidência o colega Luiz.
Ordem do dia. Projeto do anteprojeto legislativo 001/2020. Peço a leitura.
Institui o programa emergencial de auxílio a empresas dos ramos do comércio e prestação de serviços formais para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19.
O projeto está em discussão. Tá. Anteprojeto, então. Mais alguém? O projeto está em votação. Ah, desculpa. O anteprojeto está em votação. O anteprojeto... Ah, quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O anteprojeto está aprovado. Projeto de lei 024, 025, 026, 027 do Executivo, baixo comissão. Tribuna livre, 2 minutos sobre matéria lida nessa sessão. Tem convites aí? Alguém tem um convite? Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.